O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Cultura Caipira.
Chapéu de paia, camisa velha rasgada e acompanhado por uma calça pula brejo. Na boca, um pi de fumo ou um pedaço de capim, e no pé, a inconfundível botina. Por muito tempo se pensou que o caipira era rude, inibido e preguiçoso, e até hoje custa para muita gente entender que o caipira descrito por Monteiro Lobato não passava de um estigma, razão pela qual muitos tentaram se modernizar e imitar os hábitos urbanos. Alguns vão ainda mais longe, querem ser caipiras, mas caipiras americanos, querem ser cowboys.
O chapéu agora é de feltro e com aba larga. A camisa de microfibra bem passada e cheia de cores. É acompanhada de uma calça lavada de alguma grife famosa. Nada de pitou capim. No muito maço de cigarro numa mão e uma chave de picape na outra. E no pé uma lustrosa bota de couro.
Lá vai o machalão.
Outros, no entanto, fizeram questão de nunca negar as origens. E hoje, uma nova geração de neo-caipiras faz o caminho inverso e vai buscar no campo as origens de uma cultura rica e original, mas que se modificou ao longo do século passado, a cultura caipira.
É um pouco, tá ligado à coisa das tradições, é olhar para o mundo um pouco com esse lado mais tradicional das coisas, né?
Ser caipira é um orgulho muito grande, né, velho? O caipira, ele, o caboclo, ele é uma coisa excepcional, é um homem da roça, como se diz o outro, né? Mas ele é muito vivo de bobagem, ele não tem nada. Ele é um caboclinho muito esperto e também muito sentido, né? É aquele cara que não discute, mas tem uma mágoa muito profunda, mas não bota aqui para poder rebater o amigo. E é uma coisa assim, que o caipira ele tem diversos tipos, né? Tem aquele caipira que gosta que é o caipira e gosta de fazer graça do caipira, tem mais caipiras que ele, né?
O ingrato eu feri o seu meio coração.
Ser caipira, para mim, na experiência que tive como repórter da Globo Rural, é um jeito de ser, né, de pessoas muito simples, do interior, gente muito amável, tem uma simplicidade mesmo, um jeito de lidar com a vida, mas parece mais transparente, mais amoroso, mais afetuoso, sem muitas das armaduras que a vida urbana acaba imprimindo no nosso jeito de lidar com o cotidiano numa cidade grande, por exemplo.
O antropólogo Alain de Paula Oliveira, que em 2004 defendeu uma dissertação de mestrado sobre a viola, tem uma definição cultural sobre ser caipira.
No lado da antropologia, a caipira é um pouco assim, modo de vida e de cultura de uma determinada região do país, né? Que é a população ali da região do Centro-Sul, que é interior de São Paulo, interior de Minas, um pedaço de Goiás, um pedaço de Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Tem várias manifestações tradicionais, mas não quer dizer também que essas culturas não mudem, estão mudando a todo instante, né?
Nascido e criado no campo, longe dos grandes centros, o caipira cultivava hábitos diferentes da sociedade da capital.
As elites brasileiras, na virada do século XIX e do século XX, com o ideal de sociedade brasileira muito calcado na sociedade europeia, valorizavam muito essa coisa da ética do trabalho. Então, é importante você trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, numa fábrica. E como a população do interior de São Paulo, basicamente é uma população que vive da agricultura, tem um trabalho de subsistência, o trabalho é sazonal, você trabalha na época da... Assim, você passa a época sem trabalhar porque você está esperando a colheita e tal. Então, essa população urbana não vinha com bons olhos o modo de trabalho dessas populações do interior. Então, começou a criar esse mito de que o caipira é um ser doente, é um ser que não gosta de trabalhar, é indolente. Mas isso é um mito, isso não tem o menor fundamento, né?
A religiosidade do caipira se expressa nas comemorações anuais da Folia dos Reis Magos, que ainda é realizada em muitas partes do país. Os cantadores de folia passam por várias casas cantando, rezando e pagando promessas. A festa de São Gonçalo é outra manifestação religiosa popular, em homenagem ao padroeiro dos violeiros. E a música sempre foi a maneira que o caipira achou de expressar seus sentimentos de mágoa, alegria, protesto ou devoção. No lombo de um cavalo ou sentado na soleira do rancho, a viola foi sua amiga de todas as horas. Trazida de Portugal pelos padres jesuítas, a viola foi inicialmente usada para catequizar os índios e acabou sendo inserida na cultura da população que colonizou o sertão brasileiro. Com ela, os caipiras aprenderam a recriar diversos ritmos, tais como a toada, cantigas e valsinhas, transformando-os em ritmos novos, genuinamente brasileiros, como os pontilhados, recortados, cateretês e as modas de viola. Na festa da quermesse ou na folia de reis, ela é a personagem principal.
Na catira, cantoria de verso e coro acompanhada por batidas de mão e pé, é ela quem dá o ritmo.
Chora, viola apaixonada!
Tocar viola era uma das poucas diversões de que o caipira dispunha. Bons violeiros eram famosos na região em que viviam e sempre eram convidados para bailes e comemorações. Muitos violeiros também eram peões, levavam a vida conduzindo gado de uma região a outra do país. Mas a viola sempre os acompanhava, cuidadosamente guardada em uma sacola. Era item indispensável nas tralhas de viagem. Ao longo do sertão, inspiração era o que não faltava para os violeiros.
Lendas de animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar.
Foi por ser tão ingênuo e ao mesmo tempo tão original e apegado à sua terra que o caipira chamou a atenção de muitos estudiosos, como Mário de Andrade e Antônio Cândido.
Mas a música caipira só começou a chegar na cidade graças a Cornélio Pires, o grande divulgador da cultura caipira. Em meio ao clima ufanista dos artistas modernistas do início do século, Cornélio queria revelar à capital a riqueza do mundo do qual as novas gerações da cidade tinham se distanciado, o mundo rural. Foi ele quem gravou o primeiro disco do gênero, tirando dinheiro do próprio bolso, já que até então as gravadoras não tinham interesse no som do campo. Mesmo assim se arriscou e foi vender seus discos no interior de São Paulo, berço da música caipira.
O sucesso foi óbvio. Todos queriam ouvir disco com canções de sua terra. Depois de perceber o grande mercado consumidor que tinha, as gravadoras passaram a adorar a música caipira. Começou então a época em que a música caipira começou a fazer sucesso, junto com outros gêneros da música popular, como o samba.
A década de 30 foi próspera para a música brasileira em geral. As primeiras rádios eram fundadas e os aparelhos começavam a se popularizar. A música caipira garantia a audiência das emissoras do interior e na zona rural, contrapondo-se à programação erudita dos outros horários. A música Tristeza do Jeca, de João Pacífico, foi um grande sucesso da época e inspirou várias outras gerações de caipiras.
Repudiados, agora os caipiras caíam na graça dos intelectuais. Espetáculos com moda de viola, causos e desafios lotavam vários teatros do Rio. Noel Rosa, Carmen Miranda, Ari Barroso e o maestro Heitor Villa-Lobos todos gravaram músicas desse gênero.
E aos poucos, o caipira ia provando que também tinha seu valor e que não levava a vida de cócoras, como escreveu Monteiro Lobato. De pé, e bem de pé, Alvarenga e Ranchinho, dois caipiras que fizeram sucesso na música e no cinema, criaram modas irreverentes, criticando a política e os hábitos da cidade.
Muitos outros nomes foram revelados nessa época e serviram de influência para as gerações seguintes: João Florencio, Raul Torres, Capitão Furtado e João Pacífico.
Senti meu sangue ferver, jurei a pereza matar.
Foi na década de 40 que a música caipira começou a se modificar, transformando-se posteriormente no que viria a se chamar música sertaneja. Foi a época de Mário Zan unir sua sanfona ao som da viola. Época dos rasqueados de Meu Pai, das modas de Orlando Silva, do sucesso de programas caipira no rádio, como o Arraial da Curva Torta, apresentado por Capitão Furtado. O grande sucesso das rádios nessa época eram os programas de auditórios. Foi num desses que surgiu a dupla Tunico e Tinoco, a dupla que marcaria várias gerações da música caipira.
Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muito dia pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino.
A figura do caipira era transportada também para as telas do cinema. Na mesma década surgiu o Mazarope, personificando a imagem do Jeca Tatu.
Enfim, a cultura caipira chegava à cidade, trazendo saudade a quem morou no campo e risadas para aqueles que enxergavam no caipira um ser pitoresco. Nos anos 50, o Brasil já não era o mesmo. Com a industrialização, o Brasil começava a se urbanizar.
63% da população ainda vivia no campo, porém nada se fazia para manter o sertanejo em sua terrinha. A vida fascinante da cidade, em contraste com a vida dura do campo, atraiu o caboclo para a zona urbana.
Muitos foram os que se aventuraram em ir para a capital tentar ganhar a vida através da música. Mas a realidade das grandes cidades revelava que o bom mesmo era viver no sertão. E quanto batia saudade do cantar dos pássaros e da vida tranquila, o melhor era escutar uma moda de viola com o rádio ao ouvido.
E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar, ver a madrugada, quando a passarada fazendo alvorada.
Só que àquela altura, a música caipira também não era mais a mesma. Ela tinha perdido a pureza e o sotaque do interior. Muitas foram as influências: guaranias paraguaias, rancheiras mexicanas e até cowboys de filmes de bang bang. Foi a época de Bob Nelson fazer sucesso com músicas baseadas em canções country americanas.
Com as mudanças, termos como música caipira e música rural deixaram de ser usados e só seriam retomados pelos neocaipiras na década de 90.
Para muita gente, música caipira é essa música mais viola e violão, a dupla cantando viola e violão. É, seria uma música chamada mais raiz, assim. Enquanto a música sertaneja seria a deturpação urbana desse tipo de música. Então, quando vai para a cidade e as pessoas começam a tocar com guitarra, baixo, bateria, vira música sertaneja. Essa é uma visão bastante recorrente na literatura sobre música no Brasil. Mas essa é uma visão, de certa forma, preconceituosa, que congela as coisas, né? Que vê, por exemplo, então a manifestação mais tradicional não pode mudar. Aonde que está escrito isso?
Alan de Paulo Oliveira.
E, apesar de híbrida, a década de 50 foi muito próspera para a música do campo. A caipirada tomava conta das gravadoras e estúdios de rádio. E pisava no mesmo tapete vermelho que Calbi Peixoto, Ângela Maria e Luiz Gonzaga.
Nesse período, as vendas de discos com músicas sertanejas alcançaram a marca de 500 mil cópias, um estouro para a época. Com tanto sucesso, muitas duplas chegaram a ter programas exclusivos na rádio.
Cachorro latiu, vou a prevenir, ladrão de mulher daí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Namorar mulher casada.
Vieira e Vieirinha, catireiros e violeiros, ficaram famosos ao participar da campanha eleitoral de Getúlio Vargas. Com a popularidade da dupla, passar dos palanques para o estúdio das rádios foi um pulo.
A combinação harmoniosa de vozes do casal Cascatinha e Ana garantiu o sucesso das guaranias e toadas românticas regravadas pela dupla.
Já as músicas de Ted Vieira tratavam de temas sociais, contando verdadeiras epopeias realizadas entre ricos e imponentes em confronto com a gente humilde do campo. Mas a música mais conhecida de Ted Vieira conta a triste história de um menino que gostava de ajudar os boiadeiros. A música Menino da Porteira foi gravada por vários cantores e é uma das mais conhecidas canções caipiras.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Só que o berrante seu moço que é pra mim ficar ouvindo.
A metade do século passado marcou também o início da carreira de Tião Carreiro, o maior tocador de viola de todos os tempos. Foi ele o criador de um novo ritmo para a viola, o pagode caipira. Tião Carreiro vivia separando e voltando do seu parceiro de estrada, Pardinho, com quem gravou muitos dos seus sucessos.
Tem gente que não gosta da classe de violeiro. No braço desta viola defendo meus companheiros. Pra destruir nossa classe tem que me matar primeiro. Mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho. Morre o homem, fica a fama e minha fama dá trabalho.
E se a música mudava, mudava também quem as cantava. A década de 50 marcou o sucesso das irmãs Galvão. Embora sofressem o preconceito de uma sociedade que considerava a mulher cantora como prostituta, as irmãs ficaram famosas com a guaranha e a cabecinha no ombro e continuaram a carreira mesmo depois de se casar. A versão é de Almir Sater.
Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta logo suas mágoas todas para mim e chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai.
Criada em família tradicional, Inezita Barroso tinha tudo para ser uma mulher caseira como muitas outras da época, mas acabou chocando a sociedade do Rio de Janeiro ao cantar modas de viola. Virou celebridade nacional, do dia para a noite. E além de cantar, viajava o Brasil estudando folclore caipira. Hoje, Inezita apresenta o programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura.
Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá. Venho da cidade e já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio já fico roncando, foi lá.
Mas nem todos conseguiram sucesso e tampouco faziam questão disso. Eram conhecidos apenas em sua região de origem e levavam uma vida paralela à música. O mérito desses cantores foi manter a tradição caipira em meio à influência de outros ritmos. O caipira tradicional, de pé rachado e chapéu de palha, agora só existia nos fundões da roça e nos cimes de Mazarope.
Ao final dos anos 50, o Brasil sofreria suas maiores transformações, a começar pela população urbana, que agora já representava quase a metade do total. Além disso, a onda era ser novo, até a bossa da música era ser nova. A Jovem Guarda era a coqueluche da TV, que não deu muito espaço para os caipiras atrasados do interior. Embora ainda dando muito lucro às gravadoras e às emissoras de rádio, os programas sertanejos só tinham direito a horários alternativos.
Em meio às mudanças, a música sertaneja começou a flertar também com a chamada música jovem.
Tabagi e Miltinho foram pioneiros em dar nova roupagem às músicas famosas, inserindo guitarras, baterias e tentando modernizar a música sertaneja. Fizeram escola e influenciaram duplas de outras gerações, como Léo Canhoto e Robertinho e Chitãozinho Chororó. E as letras das músicas não falavam mais apenas do campo.
Sai da frente, lá vem eles, minha gente, agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Não fique aí se não quiser virar defunto, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão. Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente, se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente.
Contra as correntezas do mercado, porém, vinham alguns cantores tenazes à tradição caipira, como a folclorista Eli Camargo, de Goiás, e João Pacífico, que voltou à cena nessa época. Muitos sabiam dar o verdadeiro valor à viola caipira. O guitarrista Heraldo de Monte utilizou a viola para dar mais dramaticidade à música Disparada, de Geraldo Vandré, e acabou vencendo o Festival de Música Popular Brasileira da Record, dividindo o primeiro lugar com A Banda, de Chico Buarque.
Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não.
Mas nem isso conseguiu despertar o interesse da classe média pela música caipira. O que mantinha as duplas eram as AMs e os shows no interior. Mas não demorou para que a música caipira sertaneja voltasse a ter importância.
Muitos músicos também começaram a misturar viola no arranjo de suas músicas, como Marcelo Duprá, na Tropicália, e o carioca Jorge Ben.
Em 1977, o mineiro Renato de Andrade, estudioso de violão clássico, resolveu arriscar-se com a viola de 10 cordas e virou o primeiro violeiro de terno e gravata, casando o erudito e o popular.
Também em 1977, o paulista Renato Teixeira deixa de lado seu interesse em jazz e bossa nova e resolve tocar viola caipira.
A música caipira teve um período muito forte no começo da primeira metade do século passado. Até os anos 60 ela foi muito bem. Depois a música sofreu uma revolução, né? E ela estagnou. Mas eu logo assim, desde o começo dos anos 70, que eu me propus a não deixar que isso acontecesse. Então a modernização não é uma modernização de pegar aquelas músicas originais e transformar em coisas modernas, né? Mas é a partir dos compositores antigos, né? Por pegar essa influência que já tinha a essência música dos compositores da música caipira, é uma coisa de simplicidade, mexe muito com a emoção, enfim, são esses aspectos aí que eu procurei trazer para o meu trabalho, né, e fazer uma coisa dos dias de hoje. Mas
através de Renato Teixeira, a música caipira aproximou-se da MPB. Sua música Romaria, cantada por Elis Regina, é uma ode ao peão devoto de Nossa Senhora e violeiro por Amor e Sina.
É de laço e de nó de gibeira, o giló dessa vida comprida. Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de...
Esse refrão ficaria famoso e a música caipira voltaria a desabrochar.
Mas a música sertaneja, filha da música caipira, mantinha seu desejo de se modernizar, deixando-a mais jovem e menos rural. Com óculos escuros, cabelos compridos e calças de boca de sino, ao melhor estilo dos tempos da Brilhantina, a dupla Léo Canhoto e Robertinho representava um desvirtuamento para muitos caipiras tradicionais. Léo Canhoto e Robertinho se separaram em 1983 e voltariam em 1989. Mas a essa altura já haviam perdido espaço para a gente mais obstinada ao desejo de ser moderno, como a dupla paranaense Chitãozinho e Chororó.
Só me alegra quando pira lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu,
irmãos José e Durval, filhos de caminhoneiro que tocava viola nas horas vagas, resolveram tentar a sorte na música para sair da pobreza. Mas, além das modas que o pai tocava, os irmãos também gostavam de Beatles e Roberto Carlos. Fruto das duas influências, resolveram que queriam um som mais jovem, um sertanejo eletrificado. No início, tiveram que enfrentar as restrições das gravadoras. Mas, com a ajuda do radialista Geraldo Meirelles, fizeram o primeiro disco em 1970. Foi Meirelles que deu o nome artístico aos irmãos Chitãozinho e Chororó.
A dupla marcaria a década em que apareceriam duplas tradicionais, como Chico Rei e Paraná, misturas mexicanas, como Teodoro e Sampaio, e outros mais próximos da Jovem Guarda, como Christian e Ralph.
Impossível falar dos grandes sucessos sem citar Milionário e José Rico, a dupla que bateu todos os recordes de venda com o disco Estrada da Vida.
Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro.
Com letras e forte apelo popular, a dupla Milionário José Rico chegou a vender tanto quanto Roberto Carlos, fazendo, inclusive, uma turnê pela China em 1986.
Com o fim da febre da Jovem Guarda, muitos descobriram na música sertaneja um novo filão. Sérgio Reis foi um grande exemplo. Cresceu ouvindo o pai tocar viola, mas preferiu ser moderno e tocar rock. Até que, viajando por Goiás, descobriu a força das modas de viola no interior. Resolveu voltar às origens e virar sertanejo.
Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira.
Sérgio Reis conseguiu ficar no meio termo entre o sertanejo e o caipira. Cantando sozinho e não em dupla, como a maioria dos caipiras, voz suave, sem timbre alto e incorporando arranjos à música de compositores tradicionais.
Vai descendo o São Lourenço e o Paraguai.
Outros, no entanto, tinham suas raízes bem fixadas na roça. No final da década de 1970, o pantaneiro Almir Sater desistiu de ser advogado no Rio de Janeiro. Percebeu que a vida de ternos, pastas, não era para ele. Preferia mesmo cheiro de esterco e de mato. Queria ser violeiro. Voltou para casa, disposto a entender os mistérios do dedilhado. Aprendeu bem. Virou um dos nomes mais conhecidos da música sertaneja atual.
Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez.
Rolando Boldrin lançou seu primeiro disco em 1974, só mesmo com voz e viola. E ainda hoje, ele é um dos grandes defensores da música caipira pura. Posteriormente, Boldrin apresentaria o programa Som Brasil, famoso na TV Globo.
Além de músico, radialista, ator e compositor, Rolando Boldrin é um grande contador de causa.
Tem aquele mentiroso da minha terra, o Furquim. Furquim é um mentiroso da minha terra que tinha um bar na ida para a zona. Ficava assim de estudante lá. Todo dia ficava cheio de estudantes para ver ele contar as mentiras floreadas dele, as mentiras gostosas. E todo mundo ria muito da mentira do Furquim. Então o Furquim contava que as mentiras que era para poder ter freguesia. Então, cheio de estudantes, estudantada lá assistindo ele contar, ele contava. Então tinha um caso de uma onça que ele contava, que todo mentiroso tem uma história de onça, né? Tem um caso da onça dele. Faz de conta que eu sou o Furquim, pronto. Rapaz, ele contando para a estudantada, né? Tô no meio do mato assim, apareceu uma onça de uns 5 metros de altura. Não, mas 5 metros mesmo. Se eu fosse mentiroso, eu ia dizer para vocês que eu enfrentei a onça. Mas como eu não sou, eu vou dizer para vocês a verdade. Eu corri. Saí correndo e a onça atrás. Tô correndo a onça atrás. De repente eu deparo com o rio Pardo. No lugar mais largo do rio Pardo. Mas eu, para nadar, sou uma piapara. Ah, eu já caí na água e cada abraçada que eu dava era 3 metros. E tô nadando. E saí do outro lado, né? Saí do outro lado, porque eu nado bem, saí do outro lado e pronto, né? Quando ele falou pronto, um estudante lá no cantinho da sala disse assim: ô Furquim, peraí, você nada bem, acredito, não, né? Não vou te desmentir, mas eu conheço onça. Onça nada melhor que você. Ele falou: nada, não tô falando que a onça não nada melhor que eu. E eu não acabei de contar o caos ainda, ó. Tô correndo a onça atrás, uai. Travessei do outro lado, tô correndo a onça atrás, tô correndo a onça atrás, tô correndo a onça atrás. E lá vou eu e a onça atrás. De repente eu dou com uma pedra bonita, uma pedra alta, bonita, uma pedra de uns 5 metros, mas eu pra pular, só uma beleza, né? Ah, vim correndo, assim, deu um galinho no corpo, e... ó, pronto. O estudante falou, peraí, Furquim, pronto o quê? Se você pula bem, eu conheço onça. Onça pula melhor que você. Ele falou, oh, oncinha desgramada pra pular, rapaz, pulou mesmo, hein? Não, eu dei o pulo pra assim, ela pulou também. Eu caí do outro lado, tô correndo a onça atrás, tô correndo a onça atrás. Eu tô correndo a onça atrás, de repente eu dei uma olhada assim, tinha uma moita de espalha-gato. Vocês conhecem espalha-gato? O estudante falou, conheço, é arranha-gato. Ele falou, na minha terra é espalha-gato. Onça tem medo de espalha-gato, aquele negócio assim de unha, né? Aquele negócio perigoso. Ah, mas eu não tenho medo de espalha-gato, tenho medo de nada, travessei, meti os peitos, e travessei, acabou de espalha-gato de uns 5 metros de largura, assim por uns 20 de comprimento, e travessei, acabou de espalha-gato no peito mesmo, e cheguei do outro lado. E pronto. Aí o estudante falou, peraí, Fuguim. Pronto o quê? Se você atravessou a moita de espalha-gato, eu conheço onça. Você que tem pele macia, que é humano, você atravessou. A onça tem um couro duro, eu conheço onça. A onça atravessa também. Ele falou, quer saber de uma coisa? A onça me comeu, eu tô na barriga dela e vai pra puta que pariu, tá bom?
Mas já não era fácil evitar as mudanças. Os discos e Milionário José Rico vendiam muito e as gravadoras concorrentes queriam entrar na briga. Pressionados para que mudassem o estilo de suas músicas, Tonico e Tinoco resolvem dar um tempo nas gravações.
Na década de 70, a música caipira se enfraqueceu ainda mais ao perder grandes nomes como Capitão Furtado, Raul Torres, Mazarope, Ratinho e também seu parceiro, Jararaca.
A década de 80 reservaria ainda mais mudanças para a cultura do campo, a começar pelas mudanças de um Brasil que se urbanizara, com 80% da população vivendo na cidade.
Mas foi também a época que o interior voltou a crescer, graças à modernização do campo e à exportação do café, da soja e da carne. O campo voltou a gerar muita riqueza, e os filhos dos ricos fazendeiros passaram a querer se fixar no interior, pois ali poderiam tocar os negócios da família e ter padrões de vida parecidos com os da capital.
Só que esses jovens fazendeiros queriam desvincular-se da imagem negativa do caipira. O interiorano passa a buscar no country americano modelos mais prósperos de vestimenta, lazer e, é claro, também de música.
A ideologia de uma cultura vinda de um país desenvolvido se encaixava perfeitamente no modo de vida rural e progressista do interior. As novas duplas sertanejo country, que surgiam nessa época, conseguiam traduzir todo esse desejo de se modernizar.
Seguindo o mesmo caminho trilhado por Chitãozinho e Chororó, surgiram muitas outras duplas ao estilo sertanejo pop country.
Leandro e Leonardo, João Paulo e Donel, Christian Ralph, Jean Giovanni, João Mineiro e Marciano, Rio Negro e Solimões, Chino e Geno, Rick Renner, Bruno e Marrone. As novas duplas conseguiam arrastar multidões para seus shows e viraram deuses do mercado de consumo.
A música sertaneja não se restringia mais apenas ao interior. Caía na graça da classe média urbana e dos meios de comunicação. A cada 5 mil discos vendidos, 3 mil eram de música sertaneja. E ao mesmo tempo, essas duplas aumentavam ainda mais o muro divisório entre a música caipira tradicional e a música sertaneja moderna.
De caipira, Leandro e Leonardo só tinham um passado de plantadores de tomate e o modo de cantar em dupla. Não falavam mais nós vai e nós foi, além de vestir-se como astros do pop. Dessa maneira, tentavam acabar com a imagem de rapazes interioranos e reforçar a imagem de galãs simpáticos, assim como também fazia a maioria dos novos sertanejos.
Para alguns, o sucesso foi internacional, chegando a gravar disco com astros country americanos.
Além do sucesso, não faltaram também críticas a esse gênero. Para muitos, várias músicas nem podiam ser consideradas sertaneja, apenas pop romântica. Os que criticavam a versão pop sertaneja criavam adjetivos pouco amigáveis, como urbanejo, sertanojo e breganejo. Inesita, Boldrin e Renato Teixeira são da turma que consideram o pop sertanejo como filho que renega os pais.
Outros acham que as mudanças fazem parte da evolução da música.
vulgarização ou evolução, o fato é que a música sertaneja faz parte hoje de uma grande máquina cultural.
Nenhum disco é gravado sem a certeza de vender, no mínimo 50 mil cópias. E os rodeios atraem anualmente 2 milhões e 700 mil pessoas para uma festa que também virou coisa de cowboy e que em nem um pouco se assemelha mais às antigas vaquejadas dos tropeiros.
Com tantos sucessos e tantas influências externas, sobra pouco espaço para as produções regionais, como a música caipira. Nem na rádio ela tem espaço como há tempos atrás.
Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que mirradinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano.
A isca é forte, da terra nunca sai. Ainda que o machado derrube o tronco, as raízes continuam lá, discretas, porém vivas. Foi o que aconteceu com as músicas caipiras de raiz. Enquanto muitos chegaram a pensar que seu fim estaria próximo, eis que surge das universidades de São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Goiás uma revoada de novos caipiras, jovens, estudados e com violas em punho, dispostos a cavar a terra até chegar às origens da música rural brasileira.
Roberto Correia, Ivan Vilela, Chico Lobo, Pereira da Viola, Brás da Viola e Miltinho Edilberto. Por todo o país, brotam novos adeptos da cultura caipira, constituindo-se em uma força opositora ao atual esquema da indústria fonográfica. Na contramão dos caça-discos de diamantes, esses violeiros e catireiros criam selos independentes, fazem show para plateias apreciadoras da cultura nacional, que não chega a ser grande, mas é seleta. Além do pessoal mais moço, Zé Mulato e Cassiano revigoram as modas de viola com composições bem-humoradas, criticando a vida na cidade.
Também com mais tempo na estrada, Pena Branca e Chavantinho seguem firmes, adequando o sucesso da MPB à linguagem das violas.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão me roda caia.
Mesmo artistas já inseridos na onda do sertanejo pop country gravaram álbuns que ostentam suas heranças rurais. Chitãozinho e Xororó, por exemplo, gravaram um CD de clássicos sertanejos em 1996. Por sua vez, Daniel, já sem seu parceiro João Paulo, falecido num acidente de carro, gravou o álbum Meu Reino Encantado, fazendo dupla com seu pai. Outros, como Sérgio Reis e a dupla Rio Negro e Solimões, transitam com desenvoltura pelos dois lados da divisa, as velhas modas de viola e o som pop dos sertanejos modernos.
Outros valores por pouco não ficam no anonimato. Caso da violeira Helena Meirelles e seus toques rápidos, aprendidos com violeiros da fronteira do Brasil com o Paraguai. Por sua habilidade com as cordas, Helena foi tema de reportagem da revista americana Play Guitar como instrumentista revelação em 1993 e chegou a ser incluída entre os 100 melhores cordistas do mundo. Mas se tivesse dependido da mídia local, Helena continuaria sendo apenas mais uma tocadora desconhecida. E depois de sair do pé da serra, subir e descer morros, passar por terras estranhas de culturas hostis, o caipira chega à era da globalização.
E quando ele resolve dar meia volta, dar as costas para o mar, olhar para o interior e perguntar para suas lombrigas, será que a música caipira vai acabar?
Não, acabar não vai não, ela vai se modificar, ela é viva, assim como o samba, né? Se pegar o samba lá do começo do século passado, não era nem samba, né? Ele vai evoluindo, chega na bossa nova, enfim. Eu acho que esse é o destino dos gêneros musicais. Pega a música nordestina, aconteceu isso com ela também, entendeu? Eu acho que esse é o destino da música caipira também, entendeu? Ela não vai ter que ficar sendo primeira, viu, aquelas duplinhas cantando, entendeu? Essa, os sertanejos, né, uma facção da música, da cultura caipira que sempre existiu, enfim.
Renato Teixeira.
E agora você precisa de ver tanto de meninada nova, de negro, a turma de faculdade que está tocando viola. Isso é muito importante para a gente.
Então,
porque e... a nossa origem, como se diz outra, é muito forte. Mas se a meninada que está vindo aí agora hoje em dia não entrasse nesse lado aí, uma violinha para poder cantar essas coisas bem, bem tradicionais nossas, falando do homem do campo, falando da terra, aquela coisa toda, então o que que acontecia? Acabava, deteriorava tudo, né?
Uhum. E para você, você acha que a música caipira vai acabar, um dia
de
acaba?
De jeito mania. Será que a moda caipira, essa moda caipira, que seja música de mundo, moda raiz, no caso, a moda raiz, que a verdadeira moda caipira, no caso, ela seria o feijão com arroz. Você já viu? É difícil faltar numa mesa um feijão com arroz, né?
É verdade.
E não pode faltar.
Muito
agora bom. O resto que vem, isso aí é já pra... É contrapeso. Chama-se mistura. Vamos pegar um pedaço de bife aqui, uma carninha aqui, um quiabo aqui. Se ela tivesse acabado, ela já tinha acabado, porque tanta coisa, toda avalanche que já veio de música nesse nosso Brasil.
Pena Branca. Este documentário foi produzido pela segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, baseado no livro da jornalista Rosa Nepomucemo, em junho de 2005.
Roteiro e pesquisa de Diogo Norato.
Locução de Diogo Norato e Felipe Monteiro.
Edição de Ivan Fávero.
Apoio técnico de Roberto Vargas e Alcides Alves.
E supervisão de Rossane Thomas.
Agradecimentos especiais a Fábio Sabiá, o poeta, José Duarte e Alan de Oliveira.